Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente de volta aqui aos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto GP Oliveira e tô aqui hoje com ele, que vai entrar com uma ação trabalhista contra o DGCast, Alex Soares. Beleza, Alex?
Beleza, e aí pessoal, nós aqui outra vez.
Cara, você não cansa, não, de
olha só,
trabalhar de graça aqui pra gente?
É, tô vindo todo uma semana sim, uma semana não, né?
Semana sim, semana também, né?
É, Alex? Também.
o Alex que, né, tá negociando aí os milhões pra entrar como sócio do DGCast. E estamos aqui também com o pessoal da RPHQ, o Saulo Michelin. Beleza, Saulo?
Beleza.
Seja bem-vindo aí ao DGCast.
Eu que agradeço o convite.
Valeu, brigadão. E o Gerson Teixeira. Beleza, Gerson?
Tudo bem, e você?
Tudo bem, beleza. Gente, ó, agradeço demais a presença de vocês aí. Então, como já anunciamos, né, hoje a gente vai falar sobre esse projeto tão bacana, que seria o Ribeirão Preto em Quadrinhos, né? RPHQ significa Ribeirão Preto em Quadrinhos. Vocês estão para lançar aí a quarta edição.
Quarta edição do livro.
Do projeto do livro. E a gente vai falar sobre a história de vocês. O Alex e o Gerson estão chegando agora no projeto, né?
Isso.
Mas vamos falar então sobre tudo isso e o que vocês estão aprontando aí. Antes, né, de a gente entrar no nosso tema propriamente dito, a gente está voltando, né, das nossas merecidas férias. Desde que a gente entrou de férias, fizemos programa nas férias. Né, senhor Alex?
É, a Copa do Mundo aí, o assunto.
Não nos contivemos. E estávamos muito apaixonados pela Copa do Mundo, fizemos um balanço.
Sim.
Então brincamos aí de Juca Kfouri, Thiago Leifert, né?
Um pouco de todo mundo.
Galvão Bueno. Então, se você gosta de futebol, esportes e quer ver a gente falando lá nossas impressões sobre a Copa do Mundo, volta no episódio anterior, escuta lá que ficou bem legal, a gente gostou muito de fazer.
Sim.
Escalamos seleção,
sim,
né, Alex?
A gente falou menos bobagem que o Neto, tô brincando, eu gosto do Neto também, mas foi bem legal
não
fazer.
Não vai dar,
ele precisou dar um puxão de orelha na Copa, né?
Acho ele que deu uns puxões de orelha?
Precisava, ele deu depois.
Ah, é verdade, cara, ele tinha que chegar lá e falar: vocês tinham que comer o pão com mortadela, o pão com mussarela que já tava estragado.
O Seven Boys. Faltou mesmo,
cara, esse
faltou.
Vídeo é maravilhoso, né, Carol? Se você não conhece esse vídeo do Craque Neto, procura aí, Craque Neto não vai dar. E de preferência procura a versão integral, né? Que ele fala o discurso completo.
Sim.
Dele lá.
Pois é, a versão remix, tem versão rock.
Versão do System of a Down, né?
Tem.
É muito, muito bom, cara. Você garante aí uns bons 10, 15 minutos de risada.
Sim,
tranquilamente.
Sim, sim.
E confesso que de vez em quando eu volto pra assistir esse vídeo. Aquele pão com mussarela! Aquele pão de forma!
É bom que dá uma animada, né? Se você precisar de um puxão de orelha, ele mesmo já te dá um puxão de orelha também.
Vira um vídeo motivacional.
É um vídeo motivacional, isso aí.
Muito motivador, né? Porque ele reclama que ele chega no condomínio, ele entra na Band, o pessoal zoa com ele. E o Corinthians? Ele fala: não sou eu que jogo!
Ah, mas na hora que o Corinthians ganha também, ele deve encher o saco dos caras.
É, aí ele gosta, né? Mas enfim, então, fizemos aí até um programa nas férias, então, um especial, né? Mas estamos de volta, então, a partir de hoje, né, publicando aí, voltando a nossa programação semanal, então um episódio novo por semana, né? E aí, pessoal, o que a gente quer é convidá-los a participar da Pod Pesquisa 2018. A Pod Pesquisa, ela é um instrumento de pesquisa, né, que já está na sua, acho que terceira ou quarta edição, salvo engano, e agora é a primeira vez que ela está sendo realizada pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, né, da qual, inclusive, nós vamos nos filiar também, porque é um movimento interessante aí para fortalecimento, né, do pessoal que trabalha com podcasts, e uma parceria com a Rádio CBN, que é uma coisa muito legal também. A Rádio CBN tem, né, uma atuação aí com os podcasts, eles soltam os programas, os quadros dos comentaristas deles lá, até os jornais também, diários, como podcast, e aí eles estão trabalhando juntos aí com a ABPOD para divulgar a Pod Pesquisa 2018. Na última edição, 2014, acho que teve 14, 16 mil respondentes, né, que é um número bem, bem legal. É claro que, assim, É, bom, enfim, né, tem várias questões, mas a gente quer convidar você que está ouvindo aí o DGCast agora a entrar lá. A gente vai deixar o link aqui nas notas do episódio, mas é só você procurar Pod Pesquisa, vai ser o primeiro resultado que vai aparecer lá no seu mecanismo de busca favorito, e ou entrar em abpod.com.br/podpesquisa, aí você entra lá, preenche, acho que uns 5 minutos você responde aí também, e é muito legal porque a gente consegue com isso traçar um perfil do ouvinte de podcast, do ouvinte do DGCast também, se você responder lá que você ouve o DGCast, depois a gente vai receber um compilado disso, e dos produtores de podcast também. Então é uma pesquisa bem legal, bem rica, para a gente fortalecer a mídia aí, né? E conseguir com isso ir profissionalizando os trabalhos e conquistar um espaço merecido aí nos corações e mentes do nosso Brasil varonil. Certo? Então a gente vai botar uma chamadinha aí de divulgação aí para você escutar e depois já voltamos direto pro programa. Vamos lá, pessoal?
Vamos lá.
Beleza.
Solta a vinheta aí. Sempre quis falar isso. Bom, então temos aqui hoje um seleto time de artistas, né? Eu vou começar com o Alex, que já é da casa, fazer aquela breve explanação, mas aí contextualiza a sua participação no projeto e a gente passa depois para o Saulo e para o Gerson se apresentarem também.
Bom, trabalho como designer na agência Pub Design, só que, como já falei nos outros episódios, está migrando para a plataforma ShopPub. Fora isso, também estou com o movimento do XDA, os designers aqui de Ribeirão Preto. É importante sempre falar. A gente já fez bastante episódio também falando sobre. Também agora estou fazendo charge para a InterTV Web, um jornal lá de Cravinhos, que é só digital mesmo. Fazendo charge toda semana lá, pessoal.
E vamos colocar o link aqui nas notas do episódio também, para o pessoal ver seu trabalho lá.
Show. E na RPHQ, a gente está participando aí pela primeira vez aí, como ilustrador também.
Muito bem. Legal. Saulo?
Eu sou publicitário, trabalhei muito tempo em agência e trabalhei também muito tempo desenhando para material didático. E agora eu tô trabalhando com quadrinho.
Trabalhava em editora, Saulo?
Em editora, trabalhei na Pearson Koch e trabalhei em uma que ia fazer material de inglês, que teve vários nomes e eu não vou lembrar agora todos os nomes que a empresa
tem. Muito bom, cara. Vou aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço pro pessoal lá da editora, porque o meu vizinho de porta, ele trabalhava lá, chama Gustavo. E uma vez ele falou pra mim, a gente escuta lá vocês no trabalho, mas não fala isso, porque senão a gente vai se ferrar. Ih, agora já era, Gustavo. Foi mal, cara. Mas tudo bem. Ele não trabalha mais lá, mas era ele e o Lucas Lacerda também, que foi nosso ex-aluno
ele
aqui.
Ele foi mandado embora por causa disso?
Ele tava trabalhando até agora, né?
Sim,
acabou de ser mandado embora, tô ouvindo aqui no ponto. Olha lá, meu, brincadeira! Quem sabe faz ao vivo! Mas enfim, o pessoal falou que escutava o DGCast lá no trabalho, eu achei sensacional. Assim, falei, nossa, jamais poderia imaginar uma experiência coletiva, né, de escutar podcast. Inclusive, uma das perguntas da Pod Pesquisa é como você escuta o podcast, sozinho ou em grupo. E assim, 90%, 95% é sozinho. Então eu até me espantei bastante, mas achei muito legal. Caso eles ainda estejam ouvindo, valeu, galera, um abraço. Desculpa, Saulo, continua.
Não, aqui. Eu também agora estou trabalhando mais dando aula. Estou dando aula de desenho para criança. E amanhã eu vou pegar uma turma de adulto. E já dei muita aula para a turma de design, não é?
Eu ia falar tipo, depois disso, mas...
Né? Tipo, conheço assunto. Alguns alunos, né?
Saulo. Muito massa, Saulo é um excelente professor também.
Ah, que legal, que legal.
Encho muito o saco de todo mundo.
Mas aí você dava aulas de desenho para estudantes de design, é isso?
Eu tava aula de desenho e algumas vezes de história da arte.
História da arte também.
Que faz importante para design, tá? Vou puxar a orelha de muita gente aí que não leu um livro de história da arte, não sabe nem o que é Bauhaus, não sabe nada, cara. Puxar uma orelhinha aí, tem que dar uma estudadinha.
É verdade.
Kandinsky, o cara não sabe nem o que é. Fica achando que é uma marca de margarina, Kandinsky. Compram um bebedouro com imagem do Mondrian e não sabe o que é Mondrian.
Não sabe. Só achou que é uns quadrados bonitos.
É.
Combina com a sala. Com a
Sim, mas tem que estudar, gente. História da arte, ó.
Legal, então hoje você está trabalhando mais como professor mesmo?
Mais como professor e fazendo um ou outro trabalho de desenho aí como terceirizado.
Legal, beleza. E o Gerson?
Olá. Eu trabalho com quadrinhos desde 77, é tempo pra caramba, né? Eu entrei na Editora Abril em 77, fiquei lá por 20 anos, fiquei até 97. Então lá trabalhei na redação Disney, fazia projetos para empresas, né, quadrinho para empresas, e fiz todos os personagens que tinha lá, Trapalhões, Lulu Bolinha, tudo que, todos os personagens que saiu de lá eu participei, né?
Você trabalha como desenhista, roteirista?
Roteirista, né? Isso, eu sempre fiz roteiros, né? Aí em 97 acabou o departamento, né, de produção Disney no Brasil.
Você aí, é de São Paulo, Gerson?
Eu sou de São Paulo, eu sou de Santo André, me criei em São Caetano e trabalhei esse tempo todo lá em São Paulo, né? Perto do Cemitério da Consolação, na Bela Sintra.
Legal.
Aí teve uma época que eu fui trabalhar em casa e mudei para Ribeirão Preto. E nesse meio período acabou a produção Disney. Aí,
quando foi, Gerson?
De 97.
97 já? Caramba, cara.
Então, em 2000 eu consegui entrar no Maurício de Souza e tô lá até hoje. Então, tô fazendo os quadrinhos pro Maurício. Nesse meio tempo fiz televisão, eu fiz o programa do Fofão, que muita gente nem lembra.
Olha,
né?
Cara, Fofão! E,
nossa, isso. Dessa eu não sabia também.
Como assim não legal. Lembra?
Todo
não
dia
lembra
a gente descobre uma nova dele, né?
Eu fiz pra Band, porque aquele programinha que tinha na Band, eu que escrevia, né, tal. E tô aí, fiz muito desenho pra publicidade aqui, aquele Nikito, aquele Ei Papito, que deu meu Nikito, eu que criei o macaco, fiz muita coisa pra publicidade, de ilustração. E tô lá no Maurício até hoje, e lançando uma empresa também de quadrinhos pra empresas e tal, então a gente tem que ralar.
Muito bom, muito bom. Você falou que tá trabalhando no Maurício de Souza, né? Mas você trabalha daqui de Ribeirão mesmo, é
sim,
isso?
Sim, sim, sim.
Então é comum, assim, um pessoal que trabalha. É mesmo nessas grandes empresas relacionadas ao quadrinhos, trabalhar como freela ou trabalhar de casa, né? Home office?
Sim. A maioria dos roteiristas do Maurício de Souza são freelas, né? Eu acho que deve ter apenas uns três que são contratados. E assim mesmo, acho que só dois trabalham lá dentro mesmo, né? Então tem um que mora em Floripa, um em Manaus, é espalhado pelo Brasil todo, né? O Maurício fala que isso é bom porque cada um tem a sua linguagem, né? O cara lá do norte sabe da realidade do norte e assim por diante, né?
Eu tô envolvido um pouquinho com o pessoal de ilustração e é comum eles trabalharem de ilustrador aqui para São Paulo e pro exterior. Então eu tenho um amigo que só faz material pro exterior. Então recebe em dólar.
Né? Isso é bom.
É bom e é ruim, porque o esquema de um mês ganha muito, outro mês não ganha nada. Sim. Mas tem como trabalhar de casa, sim. É um setor que acho que está bastante. Ilustração, acho que quase 90% é terceirizado. Então, é um caminho.
Legal. E aí tem alguma coisa do tipo assim, sei lá, você é Manaus, vai fazer os roteiros do Papa Capim. Você é de Minas, vai fazer Chico Bento ou não? Todo mundo faz tudo, como é que funciona?
Não, existem alguns roteiristas que se dão melhor com determinado tipo, mas nada a ver assim com coisa regional, né? Mas aí o cara de Manaus costuma fazer tal material, o Maurício encomenda, mas não tem nada a ver com a coisa regional.
Legal. E aí, assim, pra gente completar, você falou que montou uma empresa, né, de quadrinhos corporativos.
Sim.
É a Toons for Corps.
Isso,
né?
Isso.
E como é que funciona, cara? Como assim, quadrinhos corporativos? Explica pra gente isso aí.
Então, quando eu entrei na Editora Abril, eu era o cara que fazia projetos especiais pra Editora Abril. Então, até um dos meus chefes lá foi o Pedro Bandeira, que é esse escritor famoso hoje, ele foi meu chefe lá. Então eu chegava a Nestlé, precisava lançar uma marca de biscoito, eu ia lá, falava o que que precisa. Aí eu criava, fazia o projeto, tal, escrevia, eles desenhavam, eu ganhava uma mixaria e eles ficavam ricos, né? E eu fiz N projetos, se vocês entrarem no site aí, que depois o Alberto vai colocar, tem o meu site, tudo que eu fiz lá, banco, no caso, Banco Nacional, um monte de coisa, né? E com essa experiência que eu tenho, eu agora lancei uma empresa só minha para fazer essas coisas para Ribeirão e para o Brasil todo, né?
Legal. Tem algum personagem célebre aí que você queira também, que você fez, que você acha que o pessoal vai lembrar também? De algum comercial, por exemplo?
Não, eu Eu já comentei aqui do Nikito, né? Nikito, né?
Memorável, eu lembro.
Memorável. Alguma coisa de Disney, que os saudosistas de Disney lembram do Biquinho, fui um dos criadores. E pena submarino e tal, mas é nada que me deixou famoso, não.
É, mas todo dia a gente descobre uma coisa que ele fez e a gente lia quando criança e não sabia que era dele, tá?
Isso é bom e ao mesmo tempo ruim, é sinal que eu tô velho, né?
É. E sinal que você podia ter ganhado mais dinheiro, né, Gê?
Com certeza.
É. Fala, galera, cheguei.
Ó, quem tá aqui. É.
Oi,
olá, olá.
Não é fácil ganhar milhões, né, Tatiana?
Não é fácil ganhar milhões, Brasil. Tá muito difícil ganhar milhões. Agora a pessoa falou que não ficou famosa, mas teve quem? O Pedro Bandeira como seu chefe. É.
Sim, sim.
Gente,
só o Pedro Bandeira.
Alguém aqui
só
realizou que é o escritor dos caras? Os melhores livros infanto-juvenis?
Não, e o detalhe, ele tava lançando o dinossauro que fazia o Uau.
Gente, eu
vi, eu fui um dos... né? Eu vi ele lançando, né, o embrião do livro. Quer dizer, então, é uma coisa legal.
Maravilhoso, maravilhoso.
Eu lembro de um livro, que era um livro ilustrado, assim, que eu li na época da educação infantil, que era uma ilustração com o Pedro Bandeira, mas agora eu não me lembro o nome. Né? Uhum. Mas tinha uma ilustração sem assim, só os traços, sem preenchimento, sem cor, assim, que era muito legal também, né? A gente, nessa época, já lia o Pedro Bandeira e ele lia sobre o Pedro Bandeira também.
Exatamente.
Muito legal.
Você perguntou sobre quadrinho corporativo. Quadrinho é uma linguagem muito fácil. Então, assim, é que ainda não exploraram tudo. Material didático ou para você passar qualquer mensagem, ela é muito, muito fácil da pessoa pegar e entender. Então, assim, as empresas estão comendo ponto nesse detalhe aí.
E na educação, né? Educação é muito legal. Eu fiz um projeto muito grande por 10 anos de quadrinhos de cooperativas. A Turma da Cooperação para Brasília. Nossa, foram mais de 30 revistas. E até aí, hoje é usado esse.
Entendi. E aí tem um material assim, informativo, educativo, sim, em determinada área de atuação.
Exatamente.
Né?
A gente tem um case lá, a gente trabalha lá na agência, a gente trabalha lá na Pub Design, que da Native Alimentos. E alguns infográficos ou até material deles é feito pelo Ziraldo.
Ah,
né?
Sim, sim.
Então tem esse caminho mesmo. Assim,
exatamente.
E é legal explorar. Eu acho que, como vocês falaram, é uma linguagem muito tranquila de ser consumida, né, por todo mundo.
A criança aprende sem a gente ensinar ela a ler. Ela já entende quadrinho. Então, assim, é uma linguagem muito fácil. Eles estão comendo bola aí de não usar.
O Maurício de Souza tem um departamento só desses projetos, né? Ele, inclusive, deu uma polêmica agora que ele lançou para o Exército. Uma revistinha para o Exército. Deu mó...
Eu vi isso aí, mas ele tá apresentando os negócios do Exército.
Não tem nada.
Tá pró-Exército. O pessoal também é complicado.
Sim, sim. Ainda mais hoje em dia, né?
Tudo que você fala tem alguém que é contra e polêmica, né?
Não, eu vi a revistinha. Só fica mostrando que quem é a Força Armada, esse é o barco, esse não sei o quê. Não tem
isso
nada
aí
demais. A gente devia saber como funciona o Exército.
Sim, é importante.
Sim, sim.
Você sabe dizer, Gerson, o Maurício de Souza, enquanto empresa, existe faz quanto tempo? Uns 60, 70 anos?
50, mais de 50, com certeza.
Eu me lembro assim, de quando, assim, né, há uns 15, 20 anos atrás, pelo menos, né, de ver que tinha já aquela Turma da Mônica, não sei quantos anos, talvez 30 anos,
sim,
não lembro agora de
sim,
cabeça. Ele mostrava aqueles primeiros desenhos da Mônica, né, que era uma coisa meio rabiscoide, assim,
sim,
e tal. Ela era até meio... meio feia, tadinha, né?
Exatamente.
Feia, não era feia, né? Mas comparado com a Mônica de hoje, que é toda
fechonchudinha,
bonitinha, aquele olhão grandão, né? Ela era meio esquisitinha.
A Mônica, ela fez 50 anos, acho que há uns 2 anos atrás,
entendi,
né?
Então,
e a esposa do Maurício, que hoje tem uns 65, 66, ela entrou adolescente lá, acho que com 15, 16 anos, quando começou. Então, 50 anos, 52 mais ou menos.
E uma empresa, assim, uma indústria de quadrinhos mesmo, assim, a gente pode dizer, né? Uma grande...
Com certeza. Hoje
de produção
nem tanto,
de quadrinhos.
Nem tanto quadrinhos, porque o quadrinhos hoje em dia, de banca, tá minguando, tá quase acabando. Só que o Maurício, ele percebeu isso, então ele migrou pro teatro, espetáculos, até circo, desenho animado, tem 4 projetos de desenho
animado. Parque temático.
Tudo. Tudo.
Entretenimento.
Ele fez um transmídia aí.
Exatamente.
Do Turma da Mônica, né?
Ele tá se preparando pro fim dos quadrinhos.
É, eu vi, acho que recentemente, tem até um espetáculo de circo com o Dedé, sim, né? Dos Trapalhões.
É, isso.
Ah, tem as animação também, tá passando na TV Cultura, tem o canal do YouTube dele que sim. Bomba pra caramba.
Mônica Toys, né? É.
E dentro do novo estúdio que ele tem lá na Lapa, tem uma parte pro pessoal de show, de espetáculos, tem os atores, são fixos dele. Então, eles estão sempre ensaiando, porque tem sempre alguma turma viajando o Brasil, né?
Se não me engano, é o filho dele, né?
Que é o Mauro, conta. Isso.
Quadrinho, quando vai pro YouTube, vira animação, né? Deixa de ser quadrinho, né? Ou não?
Teve algumas experiências, tipo, a DC já fez alguns com um motion design junto. Tem algumas experiências.
Tenta manter um pouco da composição do quadrinho.
A mais legal que eu vi até agora é um cara que ele colocou 3D. Então ele ainda é quadrinho, mas se você mexe o celular assim, você dá uma leve movimentada. É muito bonito, só que não perde a linguagem dos quadrinhos. Sim. Agora, tudo que vira vídeo tem algum probleminha.
Outra linguagem,
se vira outra coisa.
Jeito.
Eu vi algo parecido com o que você falou do Capitão América, da época do...
Não, mas é isso que eu ia falar agora, cara. Porque, assim, a melhor opção que a gente tem de quadrinho virando desenho, alguma coisa, são os clássicos da Marvel, tipo, sim, desanimados. Sim. Capitão América que não se movia. Homem-Aranha que encontrava o Hulk. Procura esses desenhos. Fui ver os do Namor. Eu fico assim, eu não acredito. É história em quadrinhos. Você leu a história em quadrinhos, os caras cortavam e ficavam fazendo, tipo, papelzinho animado.
Mas vem cá, o desenho japonês, que você pega o cara, a animação, o cara tá parado, só o olhinho dele piscando ali.
É porque ele vem dos mangás, né? Os animes, eles vêm dos mangás também, então acho que eles de alguma forma também trabalharam com essa linguagem, né?
Exatamente. É um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ficar um programa inteiro falando aqui quem criou, por que criou, como criou, aonde foi, por que que ele foi influenciado por tal coisa, tipo, é mais influenciado por Hanna-Barbera do que por...
É, eu ia falar isso, Hanna-Barbera tem muito essa pegada.
Que foram os primeiros a fazer desenho animado pra TV de uma forma mais barata, sabe?
Legal. Sim.
Mas não, a gente vai ficar um programa todo falando só sobre animação.
Exato.
Dá pra gente marcar um outro programa sobre animação, né?
Legal.
Bom, legal. E aí vocês estão juntos, né, num projeto agora em 2018, que é o Ribeirão Preto em Quadrinhos, o famoso RPHQ, e aí queria que vocês falassem um pouquinho o que é esse projeto, o que vocês já produziram.
O RPHQ é um projeto do Cordeiro de Sá, que ele começou em 2012 e foi que lançou.
Nossa, 2012 é recente.
É, não é tão antigo.
2018
assim.
Também
era uma outra época. Não, faz tempo sim, cara. Faz alguns anos já.
6 anos já, né?
6 anos.
E pelo menos é o que tá na revista ali, que é de 2012. Tá, acho que não é contraponto.
Vocês não estão vendo aqui as ondas do rádio, não tem imagens, né?
Mas dá pra ver o barulho da página, olha aqui.
É.
A gente tá com todo o material aqui,
mas deixa eu
continuar. Ele fez um projeto de apoio com... Na época onde a prefeitura ajudava a gente com projetos... como a gente pode falar?
Culturais,
que com a crise não tem mais. E aí ele conseguiu aprovar
um projeto.
Cultura
não é importante.
Não é importante. A gente só precisa ficar todos doidões e beber cerveja e não precisa... Deixa quieto a parte de se ficar... aprender não precisa aprender nada, né?
Agora, a educação também não é importante.
Não, não
né?
Né?
Vamos parar de pagar bolsa aí, da CAPES.
Ah, governo. Mas o que acontece? Ele montou um projeto e conseguiu reunir, porque o Cordeiro de Sá consegue. Ele é tipo, a gente fala que é o hub das pessoas, né? Ele deu aula pra muita gente, ele conhece muita gente. Então ele reuniu todo mundo, montou o projeto, chamou todo mundo pra desenhar. Aí a gente fez o desenho, só que o tema do RPHQ sempre foi falar sobre Ribeirão. Então são pequenas histórias, cada uma escrita por uma pessoa diferente e que retratava alguma coisa sobre Ribeirão. E um desenhista diferente. Então sempre foi um apanhado,
uma coxa de retalhos.
Mas essa é uma proposta legal, porque tem um pouquinho de tudo, de várias pessoas, assim, é bem variada a revista. Sim. E aí ele conseguiu fazer mais duas edições do RPHQ nesse formato. E aí teve a crise. tá? A crise. Mas,
qual delas? A última?
É, inclusive, acho que o primeiro foi feito com apoio, com apoio. O segundo foi com apoio de empresas, não teve. E o terceiro voltou até apoio cultural. Então, assim, mesmo não tendo apoio, a gente conseguiu gerar o projeto final. E é bem legal, porque ele foi distribuído nas escolas. É. Então, assim, teve um repasse para a comunidade muito grande. Tá?
Bem
então,
acessível, né, para todo mundo.
Além de ser acessível, ele teve discussões em alguns lugares, sabe? Então, foi bacana. Agora, depois disso, ele fez um material que é o Malu, Memórias de uma Trans, que aí ele é um trabalho autoral do Cordeiro de Sá, mas ele resolveu colocar no selo do RPHQ. E é um assunto que está muito em voga. Bem agora, atual, precisa, né, ser discutido, precisa ser falado. Então ele entrevistou a Malu, que dá nome à revista, e ela relatou alguns fatos da vida dela e ele transpôs para o quadrinho. Ficou bem legal o projeto. E o último projeto dele foi junto com o Arnaldo Júnior, que o Cordeiro de Sá e o Arnaldo Júnior fizeram o Gospe Fogo, que é uma revista que aí sim já usou o financiamento coletivo para se tornar realidade. Foi um sucesso o projeto. Eu tô com a revista na mão aqui. Vou passar para ele ver depois. Aí. E agora a gente resolveu, principalmente ele, né? Resolveu montar um novo projeto, só que também no apoio com o financiamento coletivo.
Sim.
E juntou bastante gente legal, só que dessa vez, em vez de só falar sobre pequenas histórias de Ribeirão, a gente pegou um personagem característico, que é o Chico Lorota, que é do Roberto Edson, que é o ator que está participando com o personagem dele, o Chico Lorota.
Tem dois causos dele também, né?
Dois causos?
De roteiro, né?
Sim.
Dois causos. Ele escreveu?
Sim,
que aí essa parte eu desenhei, né? Eu sou o desenhista.
Quem fez o roteiro não importa, né?
Não, aliás, importa sim. Foi muito bom o roteiro. Tá? E aí todos os roteiros, fora esses dois causos que eu agora estou sabendo que ele fez, o Gerson Teixeira fez pra gente todos os roteiros, tá? E é legal porque vai ter vários desenhistas diferentes nesse projeto novo, só que todos vão ter uma unidade, que todos são o mesmo personagem com um roteirista e tudo alinhado. Então vai ficar bem legal. E a gente agora vai passar a falar todas as pessoas, que são muitas, né?
Tem uma participam. Galera aí.
Então tem um tal de Alex Soares, que vai desenhar uma história.
Aí, sócio do DGCast.
Sócio quase majoritário, porque frequentando mais o DGCast do que eu mesma.
Eu comprei ações do DGCast.
Gente, você acha que é fácil trazer Gerson Teixeira, RPHQ aqui pro DGCast? Custa muito caro.
A piada interna é que ele é o contatinho do DGCast. Você já percebeu o tanto de contatinho que o Alex traz?
É verdade.
O Alex é nosso contatinho, Alex, do coração.
O Alex está pro DGCast.
Ele me prometeu uma coxinha e uma Coca-Cola e recebi até agora, hein?
Então, ô louco.
Não, pode ficar tranquilo, Gerson. Pode ficar tranquilo.
Eu não me prometeram nada.
Nossa, a gente tem que pagar.
Agora
um só.
Eu fiquei triste.
Eu
quero.
Sou um artista caro. O que você pensa?
Não, Saulo, não vai embora, não.
Nem uma balinha, né, Saulo?
Nem água.
Mas levar um café oferecer aqui.
Vai ter também os Arnaldos, tá? O Arnaldo que...
É o Arnaldo Júnior, né? E o Arnaldo Neto, é isso, né?
Acho que sim. Vai ter também o Adriano Andreoli, que vai participar também desenhando. O Cordeiro de Sá, além de organizar tudo, que é um trabalho complicado,
sem dúvida,
também
sem dúvida,
vai desenhar uma história. Aí a gente tem o Caetano Cury, que também vai fazer um desenho de um roteiro. A Bianca Lana, que também vai desenhar. O Dan Medeiros, o Dude. O Felipe Briani também vai desenhar. Karen Fagu. O Jorge Kurt. O João Edno Júnior. O Rodrigo Mazer, o Reno, o aluno dele, o Luiz Menechino, também vai colorir a história do Reno, o Paulo Fritoli, Lucas Bussato, espero ter falado certo.
É isso mesmo.
Tá? O Vitor Pandão, eu vou desenhar, tá? Então,
já desenhou.
Já eu sou afobado. E a Ana Zargo vai fazer o design gráfico, o Vinil, que é o nosso amigo, vai fazer as entrevistas. E a Fran Michele vai fazer a apresentação, que a gente já leu.
Já leu.
E já deu mó bafafá no grupo, porque tem gente que até chorou.
Muita emoção.
Foram muitas emoções. Então esse é o pessoal que vai participar e tá aqui na lista.
Legal.
E eu já falei do Gerson, né? E o Gerson Teixeira, o roteiro. Que eu acho que eu deixei pro fim e esqueci de falar. É o Gerson aqui que ficou com o trabalho de fazer todos os roteiros.
Muitas perguntas. Então, vamos começar. Primeiro assim, desse pessoal todo aí, né? Quem estiver escutando, as portas do DGCast ficam abertas. Olha quanta gente trabalhando com quadrinhos e desenho aqui em Ribeirão Preto e região. É fantástico isso, né? Muito legal. Bom, mas vamos deixar isso para as considerações finais, né? Porque aí senão a gente vai se empolgar aqui e vai começar a chorar também. Mas enfim, desse pessoal todo aí, que eu conheço só a Fran, porque ela já veio aqui, né, no DGCast falar sobre a Farofa Magazine, né? Quando elas lançaram esse projeto editorial maravilhoso, né? Então tem você que quer saber um pouco mais, a gente tem um programa lá, Design Editorial, com as meninas do Farofa. Então, baixa lá o programa e escuta. Mas você falou que tem umas entrevistas, mas que entrevistas são essas? Não é uma história em quadrinho? Como assim?
Vai ter entrevistas sobre os autores, os desenhistas, as pessoas.
E essas entrevistas vão rodar as redes sociais, é isso? Ou não, nos quadrinhos mesmo?
Eu acho que vai ter alguma coisa na revista.
Na própria revista.
Porque é uma revista, então vai ter tanto... Vai ter as histórias em quadrinhos e vai ter algumas ilustrações também dentro dela, temática matérias, do próprio Chico Lorota. Tá? Então, assim, tá, a revista tá bem recheadinha. Tá. Já tá todo mundo fazendo o conteúdo. Então, tem já alguns conteúdos prontos. Tem outros que a gente está trabalhando ainda, mas já tem bastante material bonito. Quando eles entrarem no projeto do cartaz, lá tem os desenhos, algumas imagens. E a gente vai postar mais algumas coisas depois para o pessoal ver.
E aí você falou que tem essa unidade, né, por conta do personagem do Chico Lorota, mas são esquetes, né? Elas não têm necessariamente uma sequência narrativa, né?
São pequenas histórias.
São pequenas histórias.
Eu fiz uma de 3 páginas, mas eu acho que tem de uma página?
Só tem tira.
Tem tira.
Eu acho que causa, né? Do Chico Lorota.
São causos do Chico Lorota.
São historinhas do Chico Lorota.
Né? Aquele que pula carnaval.
É legal que é ligado com o nosso interiorzão aqui, né? A gente sempre não quer fingir que não é do interior, mas nós somos do interior, né?
E eu aproveitei a minha experiência com Chico Bento, que é um personagem que um dos mais que eu curto, né?
É, muito bom.
E eu usei essa experiência pra transferir pro outro Chico, né? Que é o nosso Chico Lorota, né?
Muito legal. E aí, nas outras edições da revista também são histórias sem relação uma com a outra, né?
É um compilado de histórias. As outras eram histórias sobre a cidade. Então tinha histórias sobre um monumento, tinha histórias sobre o Curupira, sobre o Parque Curupira, histórias sobre o Pedro II, histórias... Então, assim, eram histórias sobre a cidade de Ribeirão.
Até sobre o dinossauro também, né?
Teve do dinossauro que foi tirado ali, a gente chorou no dia que tirou.
Da Independência.
Foi o Nicolas, né?
O Nicolas fez uma página. E o pior, ele tava chorando na história.
O Nicolas é o Nicolas Mendes?
É o Nicolas Mendes.
Cara, eu estudei com ele, cara.
Aí, ó.
Olha só, o Nicolas tá aqui em Ribeirão ainda?
Tá no Canadá.
Ele não participou do...
Ele roubou o dinossauro e levou pro Canadá.
Porra, Nicolas, traz aqui de volta.
Ele não trabalhou no Hotel Transilvânia 3?
Isso, Hotel Transilvânia aí, que foi lançado recentemente.
E ele era assim, não só talentoso, que eu acho que é uma coisa que é legal a gente ressaltar, assim, porque ter talento, às vezes, é até ruim pra pessoa, porque ela se acomoda, ela fala assim, eu faço bem, não preciso correr muito atrás, não. Mas o Nicolas, ele era talentoso e ele era muito esforçado. Porque geralmente, quando a gente fala esforçado, parece que a pessoa é incompetente e ela se esforça, né? Não, eu não tenho essa visão.
Sim.
Pessoa é dedicada, comprometida. Então o Nicolas, ele era muito comprometido com todos os projetos que ele trabalhava. Na época a gente fazia imagem e som, né? Então a gente trabalhava mais com vídeo e tal, mas ele era muito, assim, impressionante.
E esperto também,
não é à toa
também,
que ele chegou.
Um cara esperto, fugiu do Brasil.
Foi passar frio lá, né?
Mas
a gente passa outros apuros.
É verdade.
Passou muita gente pelo Ribeirão HQ. Então, das 3 edições, tem muita gente boa que passou pela revista. Então, a gente pode ficar aqui horas falando de várias pessoas que a gente conheceu na revista, que agora estão fazendo outras coisas, ou ainda estão trabalhando aqui. Não, algumas não puderam entrar nessa última versão, mas talvez entrem numa próxima. Então, aliás, abriu para quem quisesse mandar portfólio para participar. Sim. E... teve um certo probleminha de muita gente mandar. Então você falou que tem muito desenho, tem muito desenho.
Que bom, cara. Que maravilhoso.
O Cordeiro teve que parar
as inscrições, acho que no mesmo dia, né?
Foi no mesmo dia.
Lançou de manhã, à noite, falou, gente, fechou, não tem mais vaga.
Caraca.
E mesmo assim, ainda teve que escolher, porque era muita gente. E quadrinho tá em moda, todo mundo tá querendo fazer, né? Isso é legal.
Muito bom. E pra finalizar a minha série de perguntas, quem que é o Cordeiro de Sá? Vamos falar um pouquinho, acho que é legal falar um pouquinho, ressaltar, né, a figura do Cordeiro, brevemente também, né? Porque ele é uma figura proeminente aqui em Ribeirão Preto, né?
O Cordeiro, ele se auto-intitula um fazedor cultural, tá no perfil dele do Facebook, né? E ele é um cara muito fuçado nesse tipo de coisa, né? Ele é um fã de quadrinhos, ele compra, ele curte, ele consome, né? E é um cara que conhece todo mundo, né? Ele é, além de ser professor,
professor também,
ele, a esposa, né? A Ana Zago, que tá entre o pessoal aí.
Também tá na revista.
E ele é um cara que agita mesmo. Então, ele tem o perfil do cara que fazedor cultural mesmo.
Ele, né, é um organizador, um produtor cultural, né?
Com certeza.
E eu nunca conheci o Cordeiro, mas eu já quase conheci ele várias vezes, né? Já troquei mensagem com ele aqui via dedão, né? Mas a gente deu aula no mesmo curso, mas não nos encontramos, né? E depois ele também acabou servindo como um articulador, porque a gente tem um jornal que a gente edita com os alunos do curso de jornalismo aqui da Barão, e eu sou o orientador, né, da parte de diagramação e tal. E aí a gente sempre tem uma charge, viu, Alex? A gente sempre tem uma charge.
Legal,
que a gente
precisa
publicar. Nossa, que indireta, Alex? É.
Não foi nenhuma indireta, não. E a gente gosta de chamar o pessoal daqui de Ribeirão e região também, né? Não, seria muito fácil pegar uma charge qualquer aí na internet e publicar lá, mas a gente quer colocar, ressaltar o trabalho do pessoal daqui, inclusive se vocês também tiverem interesse de participar.
Legal.
É uma demanda assim, uma vez, duas vezes por semestre.
Rola uma coxinha, uma coca, não?
Não rola. Rola um tipo...
Nem isso.
Não, o que a gente faz, assim, a gente faz um perfil, né, do chargista pra colocar ali na edição.
Legal.
Mas a gente pode instaurar essa tradição da coxinha, por que não? Seria muito bom. No dia que tivesse a edição impressa, vocês vão lá e a gente come uma coxinha lá na cantina.
Opa, combinado.
Por conta da casa.
Combinado. Vou expor também. Aqui na Barão tem pão de queijo pra professor, só dividir.
Isso é fácil. Se for isso, então tá garantido. Pode ser, ó, garanto um pão de queijo ou um X-barão.
Maravilha.
X-barão.
Isso é uma coisa, cara, que rola aqui na Barão, e não estou ganhando milhões pra falar isso, mas a gente tem um lanchinho, cara, na hora do intervalo, assim.
Bacana.
Que é fantástico, assim, um cafezinho clássico, né? Mas tem ou o pão de queijo, ou o X-barão, que a gente chama, que é um pãozinho com frios, ou um patezinho, assim, muito bom. E isso eu garanto.
Beleza.
Isso eu garanto tranquilamente. Um cafezinho.
Olha que tem lugar que nem pão de queijo me pagou pra desenhar ainda.
Realmente é uma coisa, acho que é legal a gente ter tocado nisso até de uma forma brincalhona e fazer uma autocrítica aqui, mas acaba sendo que a gente falou, faz aí pra mim, faz uma charge aí pra mim, porra, né, me paga aí pra mim, né.
Quando é uma coisa educacional e tal, a gente nem fica tão triste. O duro é quando a empresa multinacional, faz um desenho aí pra mim, custa nada, precisa ir rápido.
Com certeza tem uma diferença.
Assim, você nasceu com um talento, né? E você tem a obrigação de dar esse talento pra sociedade.
Não, você não pode desperdiçar seu talento. Porque eles têm que ganhar dinheiro com o meu talento.
Exato,
só que não pagando.
Mas enfim, aí a gente entrou em contato com o Cordeiro e ele criou um grupo no WhatsApp com vários chargistas. Falou, se vira aí. Eu não tenho disponibilidade no momento, mas se vira aí. E deu certo. A gente tem um grupo até hoje lá.
Bacana,
quando precisa, a gente solta lá, o pessoal se oferece. Tá muito bacana. E enfim, e também a Cospe Fogo, que foi o último lançamento dele, né? Eu acompanhei um pouquinho também a campanha no Catarse, porque uma aluna nossa lá do jornalismo também fez uma reportagem aí pra revista que a gente edita lá com os alunos, que eu também sou supervisiono lá a diagramação. E aí ela fez a reportagem sobre a campanha, justamente assim, lançaram quadrinhos, né, com financiamento coletivo, e ficou muito legal. A diagramação foi a Giovana Romero. Não se empolga, Alex, não é paraguaia, viu? Giovana Rosa, ficou muito legal a matéria dela, a diagramação. A gente usou imagens assim da HQ, ficou muito, muito legal. Que tem esse estilo de cordel mesmo,
cordel, né?
Bem legal, né?
Preto e branco.
Estilogravura nordestina, tal, que é a estilogravura negativa, né?
Isso.
É fantástico tal. E ficou muito bacana. Mas aí então já vou aproveitar esse gancho, né, pra gente falar porque a quarta edição da RPHQ também está
lançando o financiamento coletivo pelo Catarse. Então, vamos falar um pouquinho assim, o que é o financiamento coletivo. A gente já fez programas sobre financiamento coletivo aqui no DGCast, né? Mas para quem está ouvindo primeira vez, não ouviu esses outros programas, o que é financiamento coletivo, como é que funciona, a partir de quando, até quando, o que vai rolar. Ah, inclusive, olha só, nossa, olha que coisa. Eu esqueci de falar que para participar da pesquisa da BPOD é só até o dia 15 de agosto. Então a gente tem só uma semaninha, né?
Valendo.
Passou só 40 minutos. Mas é até o dia 15. Então, se você tem interesse de responder, já corre lá, já abre o link, já responde rapidão aí. Enquanto tá sentado aí no sofá, já vai respondendo. Bom, mas enfim, financiamento coletivo.
Financiamento coletivo? Vou dar um resumão. Me ajuda pra mim te ajudar. É simples assim.
Por aí.
Vocês têm que entrar lá no site do Catarse.
É Catarse, né?
Catarse. Ah, eu nunca falo isso direito, que não é minha praia.
Puxo R, né?
Aí você tem que entrar, você tem que procurar Chico Lorota, que aí você já vai sair na página do projeto.
Ou então usa o link que a gente está colocando aqui também, né? catarse.me/Chico Lorota.
Exato. E aí vocês dão um apoio, pagando uma pequena contribuição para ajudar a gente.
Uma módica contribuição, né?
E aí você vai ter algumas recompensas. Uma delas é a revista impressa, tá? E aí tem várias categorias. Tem só... Você recebe o PDF para ler por e-mail, aí você tem a revista. E tem outras categorias com um monte de...
A coleção, né, Sol?
Isso. E é legal, porque você vai ter o material impresso, tá? Que é bem bacana. E a meta é fixa, tem que atingir a meta. E uma coisa eu vou deixar bem claro: todo mundo está participando, a meta é para produzir a revista impressa. Ninguém ganhou salário para fazer. Tá? Tá bem escrito no fim do projeto que, se passar, aí os desenhistas, os roteiristas e todo mundo que participou pode ter o seu pão de queijo. Se não, a gente tá fazendo por amor, porque a gente gosta mesmo de fazer quadrinho. Então, assim, ajuda a gente, que a gente ajuda vocês mandando uma revistinha para vocês lerem. Tá? E aí o financiamento é um pouco mais complicado, né? A gente tem que divulgar, tem que pedir para as pessoas, por favor, se gostar, passar para as outras pessoas, para ver se a gente atinge mais gente, porque quanto mais a gente arrecadar, mais coisas legais dá para fazer, tá? Mas... Ah, e é o período. Começou dia... Hoje é dia...
Dia 8.
Hoje está gravando dia 8.
No dia 8, tem 45 dias de campanha e vai até o dia 22 a campanha.
22 de setembro?
22/9, isso.
Beleza.
Então, a gente tem aí 45 dias de campanha.
Legal.
E estamos pedindo, por enquanto, a gente está pedindo, por favor, me ajuda. Daqui a pouco a gente está implorando, está ali na porta pedindo dinheiro.
Pelo amor de Deus.
Por enquanto a gente está, por favor, aí que legal, ó, depois a gente vai implorar uns.
Ó, que bacana. A página, o projeto no Catarse, na plataforma, foi lançado hoje, enquanto a gente está gravando, né, no dia 8 de agosto de 2018. Quando eu entrei, antes de vir para cá, eu deixei a página aberta aqui no meu navegador. Tinha 10 pessoas apoiando com R$305. E agora eu recarreguei aqui, já tem 11 pessoas.
Opa!
E essa 11ª deu 50.
Opa!
Estamos com R$355 aqui. A meta é uma meta... Sim, relativamente baixa, assim, é menos de R$12.000 aqui, se você for ver, para produzir um projeto assim, desse naipe, com esse alcance, né? É uma meta relativamente baixa. E assim, putz, cara, é bonito de ver que assim, as pessoas fazem pelo amor mesmo.
Sim.
E é um pouco triste que você tem que justificar isso. Tipo, qual seria o problema de você estar recebendo para fazer esse trabalho? Tem também ali um cachezinho para os artistas, tal, tal, tal. Não, nem tem nem isso. Então,
aí você tem aqui o para onde que vai o dinheiro, e a maior parte vai para impressão, que é o mais caro.
A explicação, né?
Tem uma botinha com as partes aí, e a bota mesmo, a impressão que é o mais caro.
Então, tem um infográfico aqui, né?
Um infográfico em forma de bota.
É muito bom, cara, esse infográfico.
Se vocês comprarem pela qualidade da produção, comprem por essa arte da botinha, gente, porque é muito fofo. É um merchan maravilhoso.
Só pra gente ter uma ideia, então, aqui, assim, desses R$11.850 que o projeto precisa para ser produzido, R$6.600 é para impressão. Então, sim, aí mais de 50%, uns 60% é custo da impressão. Taxas e outros custos, que eu imagino que ele tenha colocado aqui as próprias taxas da plataforma, que a plataforma fica com uma parte do dinheiro, sim, né? R$1.550. Frete e manuseio, mais ou menos o mesmo custo, R$1.700. E as recompensas e também a parte de comunicação, divulgação, R$2.000. Então, são todos custos assim, bastante baixos, né, para você produzir, sim, um veículo editorial e, sim, né, vamos falar aqui com essa qualidade, né, com esse naipe. As recompensas vão a partir de R$20. Então, com R$20 você já consegue contribuir com o projeto aí. E assim, na boa, eu gosto de falar isso até em sala de aula muitas vezes, pessoal, sei lá, não quer comprar um mouse, sabe, para trabalhar. Eu falo assim, cara, um mouse é um dia que você deixa de ir numa balada, você compra, tipo, um mouse foda, sim, né? Você compra um puta mouse. Ou então, sabe aquele intervalo de aula que você vai no Burger King, gasta lá 30 conto no sanduba? Não gasta, come em casa. Um pão de forma com a mussarela.
Segue o exemplo do Neto.
Então, segue o exemplo do craque Neto. Mas assim, R$20, cara, assim, não é nada. São tipo duas, três cervejas que você toma numa balada que você faz. E aí tem, a partir de 20, né? Tem até R$600 aqui, né?
Que é para empresas, né? Que aí é patrocínio mesmo.
E também tem a contribuição livre, né? A partir de R$20 você pode dar R$20.01, por exemplo. Né? Então você pode botar um valor lá, mas você se enquadra em algumas dessas recompensas. E aí tem lá o que você vai ganhar. Então, o que a gente tem algumas recompensas aqui? Além do exemplar impresso, tem exemplares autografados, sim, né? Também, sim, vai ter.
Pelo o Gerson desenho. Vai cansar a mão aí de autografar.
Ah, com certeza. Vou autografar e fazer um desenho em cada um.
Que legal.
Pegar originais do roteiro. Sim, né? Tem, sim. Isso é muito legal também. Acho que acaba sendo... São
pra
peças...
quem coleciona quadrinho, ó. O
que mais que a gente tem aqui? Estudos gráficos, né?
Das páginas.
Tem,
né?
Um aqui ótimo que você ganha o kit completo, né? Vem 80 e você ganha a coletânea RPHQ, volume 1, 2, 3, a Malu e o Gosto de Fogo.
Ó.
Então você pega todos mais o livro novo aí, ó. Possibilidades, são poucas, ó. Poucas. Reais? Já alguém já pegou aqui, ó. Faltam quatro dessas, opa, ó. Limitado.
Porra, e ó. O passarinho me contou que até hoje de noite vai sumir mais uma daí.
Ó. Então, aí, e um passarinho me contou que ninguém mais acha RPHQ1.
Tá?
Então, assim, essa é raríssima.
Raríssima.
Da 2 eu ainda acho que eu tenho umas 5. Do 3 eu devo ter umas 4 lá. Agora, da 1 eu só tenho as que eu guardei pra mim.
Olha aí.
Então, ó, gente, se tem aqui.
É raridade
vai
mesmo, né?
Mesmo,
daqui a 200, 500 anos, quando tiver um novo Chico Homem de Melo fazendo a linha do tempo do design gráfico no Brasil, né? Lá daqui a 200 anos vai ter lá, achamos um exemplar aqui de um movimento em Ribeirão Preto, RPHQ. Mas enfim, então, vamos voltar aqui de novo, o site, né, catarse.me/Chico Lorota, aí você entrando aqui tem explicando sobre o projeto, tem videozinho de divulgação com o Chico Lorota,
tem
a carinha aqui do pessoal, quem é esse carinha de boné aqui, Alex?
Diz aí que é um cara que já veio muito no EGCast.
Então, um carinha de boné aqui, né? Então tem o pessoal com até uma versão estilizada ali, imagino que com seus próprios traços, sim, né?
Cada balãozinho já é uma amostra da arte que vai ter na revista, que é o traço de cada um.
Então, fantástico também.
Tá muito diversificado, sim, e bonito. Então, ó, pessoal.
Sim, sim.
E enfim, aí tem depois, a partir do momento que você apoia, você recebe as novidades, vai acompanhando o andamento do projeto, né? E aí é legal a gente falar, né? Assim, porque existem casos... Também prefiro até não entrar em detalhes nesse momento, mas de campanhas que às vezes recebe o financiamento, mas não vê a luz do dia. Isso acaba queimando o filme do financiamento coletivo. Mas são casos raros, né?
Sim.
Um ou outro que acontece isso. E aí vale dizer que o selo RPHQ já teve projeto financiado no Catarse, está aqui na minha mão agora, né?
Sim, sim.
Super viu a luz do dia. Então, sim.
Não tem nenhum moleque, é tudo profissional de quadrinhos, né?
E assim, tá todo mundo fazendo porque gosta de quadrinhos. Então, por exemplo, nem todo mundo acabou, mas já está todo mundo fazendo. Ninguém está esperando ver se o projeto vai vingar ou não. Nós estamos fazendo porque a gente gosta. Já estamos fazendo o melhor que a gente pode. Então, está sendo umas coisas bem legais.
Muito bem, muito bem. E aí, então, né, se você não conhecia o Catarse, esquema de financiamento coletivo, e principalmente se você quer participar de alguma forma desse movimento tão rico que temos aqui em Ribeirão Preto, só entrar lá no site e fazer a sua contribuição. Eu já tô fazendo a minha aqui também, agora nesse momento, quem sabe faz ao vivo.
Catinho, catinho. Legal, aí sim, hein?
Então, ó, eu tô namorando aqui, uma tal aqui que só tem 5 aqui, vamos ver se...
Deixa opa, só porque eu fiz propaganda, né?
Então,
não, vamos todo mundo fazer um complô, a gente sai daqui e compra pra ele não poder comprar.
Opa, comprei uma aqui, hein?
Já era, Alex. Bom, enfim, sabe que eu tô numa onda, que eu tô dando aula de história do design gráfico, e aí tem uns livros que já estão esgotados, né? E eu tô nessa, cara, de tipo, achei no Mercado Livre, precisa comprar, porque...
Agora ou
não sei se amanhã vai estar lá ainda, né, sim, cara? Então, eu tô nessa pegada, Alex. Toma cuidado comigo, cara.
Ô, Roberto, é legal também falar da página do Facebook também.
Opa,
que tem
vamos
também
lá, vamos lá.
Ribeirão Preto em quadrinhos. E tem lá também os portfólios de todo mundo que está participando, né? De todo mundo que está lá. E também tem as novidades sobre o projeto.
Material de social media, né?
Material todo, tá tudo lá.
Feito pelo pessoal.
Até das antigas também.
É, se quiser conhecer cada um dos autores, tá lá. Tá mundo uma lá. Biozinha
tem vídeos
de cada um.
De alguns quadrinhos sendo feitos na hora ali e tal. Muito bacana.
Bastante coisa legal lá. Então é legal acompanhar a página do Facebook também.
facebook.com/ribeirãopretoenquadrinhos.
É isso aí.
Certo? Então, bom, pessoal, acho que a gente vai aqui chegando já aos finalmente, né, do nosso programa. Vocês têm alguma coisa que a gente deixou de falar, que vocês queiram dizer? Uma palavra de incentivo aí pro pessoal?
Cara, é muito legal fazer parte desse projeto aí. É, com tanta gente legal. O Saulo me deu aula aí, como a gente disse no início aí. Pô, o Gerson nem se fala, fanzaço. Deve ter alguma palavra no meu vocabulário que foi o Gerson que me ensinou por quadrinhos. Eu comi bastante Nikito também. Então, é muito prazeroso e espero aí, pessoal. Vamos ajudar, vamos fazer isso acontecer e virar realidade.
Legal.
Isso aí, gente. Ajuda nós pra gente ajudar vocês, tá? E aí a gente consegue fazer a revista bonitinha. Já pode fazer jabá?
Ah, manda ver.
Eu tenho uma página de quadrinho no Facebook que ninguém vê, porque o Facebook não mostra, tá? Que chama...
Ah, esses algoritmos, esses algoritmos.
Chama @melodiahq, tudo em caixa baixa, tá? Aí eu posto lá toda semana uma HQ, um quadrinho, vocês dão uma olhadinha, vamos ver se alguém gosta. Ou se ele mostra pra mais alguém.
Muito bom, né? Eu acompanho sim o Saulo aí, ele é fantástico as tirinhas dele, é muito legal. Acompanha
muito
aí, pessoal.
Muito bom, eu recomendo. Legal. Bom, o que eu tenho a dizer é que foi legal esse papo aqui, foi muito bacana. A gente agradece a força que vocês estão dando.
Imagina, cara, um grande
prazer.
E vamos
ver, vamos torcer para que esse projeto bonito, nossa, eu fiquei surpreso quando eu comecei a fazer os roteiros. Você não tem ideia de quanta gente boa. Eu até outro dia atrás não conhecia a maioria do pessoal daqui. Eu fiquei surpreso com a qualidade. Da qualidade de cada um, traço diferente, um melhor que o outro. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
Legal. Ô, Gerson, quer deixar também algum contato ou site da empresa?
Ah, é a empresa que eu estou trabalhando agora, né? Eu estou divulgando, que é a toons4corps@gmail.com, é o meu e-mail, né? E o site é toons4corps.com. Entra lá, dá uma olhadinha que tem 40 anos de experiência profissional ali.
Legal, a gente coloca esse e todos os links da página do Saulo também, no link para a página do Saulo no Facebook, a gente coloca aqui para quem quiser conhecer. Alex, você não fez o jabazinho?
Cara, tem como eu falei no início aí, o XDA, né? Na semana que vem, acho que é dia 19, depois eu coloco, a gente coloca o link certinho. Vai ter o encontro do XDA também, aí vai ter palestras tanto da Luana quanto do Rodrigo, faz parte do XDA, para falar sobre design de experiência, lá na WHF.
Muito bom, muito bom. E a gente publicou no Insta, né, Tatiana? No Insta do DGCast, que o Alex está muito chique, né? Escrevendo artigos.
É, também.
Para mais um site, além da Zup, né?
É, a Zup a gente meio que fechou. Agora a gente
deu um tempo
na Zup. E agora a gente está com o Design Culture falando também sobre design e cinema por lá. É, tá bastante bacana. A gente tá fazendo um trabalho junto lá com o Irã, que é o responsável pela Design Culture lá. E tá bem legal. Acompanha lá.
Beleza, legal. Gente, mais uma vez, brigadão. Gente, boa sorte aí na campanha.
A gente agradece.
A gente vai acompanhando aqui, torcendo também por vocês para ver mais esse bom trabalho aí na rua. E a gente agradece também você que está ouvindo nosso programa até agora, né? A gente pede que, se você tem alguma coisa para acrescentar essa conversa, você vai, comenta no site, comenta aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, nossas redes sociais, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é dgcast@gmail.com, né? Somos o DGCast em todas as redes sociais, só procura lá, facebook.com/dgcast, twitter.com/dgcast, Instagram, também a gente é o @dgcast lá. Então acompanha a gente aí para ver as novidades que a gente vai trazendo. E se você gostou mesmo assim, compartilha com alguém, né? Põe alguém para ouvir aí o programa, né? Fala, pô, ó, tem um pessoal lá fazendo quadrinhos, né? Vamos, conhece o projeto, vamos ajudar, vamos divulgar, que a gente também agradece muito, né? Essa ajuda de vocês. Então, com isso, a gente se despede. O DGCast número 55 fica por aqui. Um abraço.
Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Um abração. Valeu.